Nós fomos tomando pé da situação e, graças a Deus, de fevereiro para cá veio essa chuvarada que está repondo as nascentes, repondo as minas e que estava precisando disso. Com isso, houve um estrago grande nas estradas, a gente está tentando remediar e, com tudo isso aí, junto veio o início da colheita da soja. Então a correria está muito grande. Mas agora houve uma paralisação dessa semana por conta de mais uma pancada de chuva todos os dias aí, que está atrapalhando tanto a colheita quanto o nosso trabalho nas estradas.
Vamos lá primeiro, pelas nascentes, a gente ouvia, né, os produtores reclamando de falta de água, que as minas estavam secando, a necessidade de perfurar poços artesianos. Você tem alguma informação se houve uma recuperação com essas chuvas?
Aquelas nascentes que já haviam secado, aquela mais difícil de retornar. As que tinham diminuído de quantidade de água, essas com essas chuvas, ela começam a retornar o seu volume normal. Perfuração de poços artesianos, estamos em cima do governo estadual, que está abrindo um programa. Pode nos auxiliar. Então, tem alguns bairros na zona rural que nós estamos fazendo levantamento e que vão ser beneficiados com a perfuração desses poços.
Paulinho, um deles talvez seja a Nova Bandeirantes. É lógico que tem outros locais que necessitam, mas talvez a Nova Bandeirantes seria a primeira hoje?
Perfeitamente. A que nós já fomos e já fizemos levantamento e verificando lá no, nas casas. É a que você falou mesmo, é a que está mais necessitado. Tem casa que a pessoa não pode tomar dois banhos no dia porque falta água. E ali, devido ao relevo, a perfuração tem que ser de dois poços para poder atender todos os lotes, todos os assentados.
O duro que existe regras, né? Até tantos metros de profundidade, não pode ultrapassar, aí precisa de um outro tipo de licença, e não dá para saber, pela flor da terra, a profundidade que vai atingir ou alcançar a água, né? Tem isso também.
É, você não consegue prever qual vai ser a profundidade para poder começar a dar água. E água em abundância, né? Normalmente é furado nas partes mais baixas, o poço, e o reservatório é colocado nas partes mais altas para depois a distribuição ser por gravidade.
Vamos falar do soja, você falou aí no começo. No começo houve aquela falta de chuva, muita gente teve que fazer o replantio. De uma maneira geral, você tem um feedback de como que está a colheita do soja no geral?
Não vou precisar para você a média de produtividade, porque iniciou agora. Mas aqueles que já estão colhendo, as áreas colhidas, elas estão com uma produtividade boa, aonde acredita-se que o produtor vai ter um lucro legal e vai poder começar a quitar suas contas das lavouras anteriores.
Eu falo isso porque no começo havia uma previsão cerca de 30% de perca. Eu acho que, dado as chuvas que vieram acontecendo, o replantio, alguma coisa, eu acho que amenizou essa perca, né?
É, na hora que a planta ela começou com a floração, enchimento de grãos e aí a chuva começou a ficar mais regular, houve uma melhora na produtividade.
Houve alguma praga assim que chamasse a atenção ou parece que foi mais tranquilo nesse quesito?
Quanto à praga, o produtor tem um manejo integrado de pragas e ele controla bem as pragas. Graças a Deus, esse ano, devido ainda à quantidade de chuva, poderia-se ter a ocorrência da ferrugem. Não se teve aqui na nossa região. Se teve, foi muito pequeno, que nem se alardeou a ocorrência da ferrugem. Então foi tranquilo esse ano.
Houve um atraso, por como demorou para plantar, dada a seca, poderia atrapalhar a safrinha. Está ainda dentro do tempo hábil ou não?
Tá, estamos dentro do tempo hábil, sim. Não. A nossa região, ela não tem a incidência de geada, que é o que limita o plantio, da safrinha, da segunda safra. Então, aqui, graças a Deus, nós ainda estamos em tempo hábil, colhendo aí até abril, a gente consegue plantar a segunda safra tranquilamente, sem perigo nenhum.
E agora com essas chuvas, há algum atrapalho? Eu falo na colheita, claro que há, porque o maquinário não dá para entrar na lavoura. Mas eu falo assim, em perca de umidade, essas coisas, há algum atrapalho?
O prejuízo pode acontecer naquelas áreas que foram feitas a dessecagem. Naquelas que estão ocorrendo a maturação natural, ainda não se tem o risco de perda nem de qualidade, de nada. Eu acredito que só nas áreas que foram dessecadas.
Que é a grande parte, não é?
Não, ainda tem poucos que dessecaram, porque acho que foram confiando na previsão do clima e não quiseram arriscar fazer a dessecagem prevendo essa chuvarada.
A gente acompanhou quando você foi apresentado ao conselho e naquela oportunidade foi questionado. Patrulha rural, alguns equipamentos, você mesmo falou da necessidade de uma outra patrola, de um rolo compactador, foi falado também de um caminhão pipa, né, para levar águas quando necessitar. Alguma coisa evoluiu nesses 2 meses no sentido da patrulha rural?
A patrulha rural, se você for ao governo e solicitar uma patrulha rural completa, ela é muito cara e isso torna-se inviável. Mas a gente consegue montar uma patrulha buscando de fontes diferentes diversos equipamentos que compõem a patrulha. Então, de um lado a gente está conseguindo o caminhão pipa, com o outro a gente está conseguindo caminhões caçamba, estamos pleiteando por uma outra fonte o rolo compactador. Então, com isso a gente consegue formar a patrulha. É lógico que isso daí a gente solicita, faz projeto e apresenta. E não sai da noite para o dia. Mas os pedidos estão colocados e agora só estamos aguardando o trâmite que acontece mesmo dentro do governo do Estado e do governo federal.
Infelizmente a burocracia é necessária, mas é muito morosa, né?
Dispende-se muito tempo em cima de análise de documentos.
De uma maneira geral, algum ponto crítico, e aí não é nenhuma cobrança, porque não dá para se fazer nada com esse tempo aí. Algum ponto crítico nas nossas estradas, nas estradas rurais, algum lugar que está intransitável?
Não podemos dizer intransitável, mas tem pontos que ainda necessita de cascalhamento, como está bem molhado, fica difícil do pessoal sair e voltar para suas propriedades. Mas com relação a buracos, valeta, essas coisas que estavam a reclamação era mais intensa, isso aí nós já fomos solucionando. Ainda existem alguns pontos, o pessoal da Perobinha está reclamando da estrada, com justificativa, porque nós estivemos lá, realmente está. Juca Batista também estão reclamando. Só que a gente estava indo sentido a eles. E aí a chuva nos brecou e paramos ali quase no final da estrada da Barrinha do Cateto.
Uma outra coisa que a gente acompanhou aquele dia na reunião de vocês, alargamento das vias, né? Principalmente das principais. Está sendo feito algum projeto para que haja esse alargamento também?
Nos pontos em que nós já trabalhamos, naqueles pontos em que a estrada estava já fechada, houve uma conscientização muito boa dos produtores e eles mesmo, quando viram as máquinas chegando, já foram falando, ó, pode alargar a estrada aqui na minha propriedade, que eu fui chegando e fui fechando. Então, nós até agora não encontramos problema nenhum com os produtores e aonde a gente está trabalhando, a gente está voltando na largura normal para poder essas máquinas maiores, que cada vez estão ficando maiores, para poderem transitar.
Paulinho, é a primeira experiência sua como secretário. Você, é lógico, é engenheiro agrônomo, tem um conhecimento vasto. Alguma dificuldade você tem encontrado nesses 2 meses? Alguma coisa que você fala, poxa, está fugindo do meu controle ou não?
Graças a Deus ainda não tive esse dessabor. É óbvio que nem você falou, é a primeira experiência como secretário. E a burocracia emperra, trava tudo. A gente é acostumado a vir da iniciativa privada, onde se consegue fazer tudo o mais rápido possível. E no setor público, aproveita até para pedir desculpa para aqueles que ainda não pudemos atender, é que a coisa é muito morosa, é muito lenta, tem que fazer tudo com documento, tudo com autorização do superior nosso. Então, devagarzinho nós vamos chegar lá e vamos encontrar o caminho das pedras para fazer o negócio andar mais rápido.
Quando a gente fala, né, nessas dificuldades, é exatamente essa. Quem vem da iniciativa privada, desde que tenha dinheiro, vai lá, compra, não tem que dar satisfação para ninguém. Se comprou bem ou não, é outro departamento. Mas na pública a coisa é complicada.
É, nem você falou. Quando você dá particular e você tem dinheiro, o dinheiro é seu. Você faz dele o uso que você bem quiser. Mas aqui nós estamos trabalhando com dinheiro que não é meu, não é nosso. O dinheiro é da comunidade. E nós temos que zelar isso aí, nós precisamos prestar conta desse dinheiro para a comunidade, porque o dinheiro provém deles.
Eu vou citar o Lei, que é um vereador e é um homem muito ativo na zona rural, e também o Conselho Municipal. Vocês tiveram uma reunião agora recentemente. Alguma reivindicação por parte tanto do Lei como do Conselho, assim, emergencial, logo após cessar essas chuvas?
A preocupação do Conselho é igual a nossa. Agora é estrada para poder escoar a safra de soja. Eles estão aí, agora com essa chuva que deu essa paralisada, quando voltar o sol, já vai ter muito mais soja madura. Então agora as estradas nós vamos ter que pegar bem pesado mesmo, vamos ter que trabalhar até mais tarde um pouco, final de semana, para poder deixar em condições de trafegar e essa soja sair do campo.
Bom, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Você falou da estrada da Perobinha e você estava indo sentido para Perobinha. Seria a primeira a ser arrumada assim que cessar as chuvas?
Não, porque no nosso cronograma nós estávamos fazendo Barrinha do Cateto e indo sentido ao bairro Juca Batista e retornando do Juca Batista faríamos a estrada da Perobinha. Agora vamos ter que continuar nesse cronograma, só que vamos ter que intensificar com aumento de hora trabalhada. O pessoal vai ter que fazer hora extra para poder dar conta de vencer isso aí.
Uma outra questão, e aí não recai só sobre vocês, mas cabe, lógico, também à secretaria. As associações têm feito alguma coisa para que se volte ativa, que sejam atuantes novamente, associações rurais? E também, né, de uma maneira geral, a diversificação de produção?
Bom, com relação às associações, existem as já formadas que estão, assim, inativas. A única que a gente tem notícia aí que é ativa é a das Três Águas. As outras estão meio paralisadas. Não fomos atrás deles ainda justamente por causa do período em que os agricultores se encontram. Eles estão em serviço contínuo. Depois de feito o plantio da segunda safra, da safra de milho, aí há digamos assim, uma folga maior para eles que a gente pode começar a manter contato com eles.
E até porque o momento também não pode ficar tendo reuniões, tem isso também, além de tudo.
Perfeitamente, não podemos aglomerar de maneira nenhuma.
Diversificação de produção ou de cultura?
A nossa intenção é a diversificação através de frutas. Já estamos mantendo contato para logo, não vou dizer mais nada, só vou deixar como uma surpresa, para logo nós vamos ter já alguma coisa iniciando.
Cítrica?
Não cítrica, frutas.
Uma laranja, um limão, dá para adiantar alguma coisa ou não?
Não, aí...
Abacaxi?
Pode, aí vai depender do produtor, vai fazer a sua escolha. Pode ser abacaxi, pode ser banana, pode ser uma infinidade de opções. Aí vai ficar a critério do produtor que vai querer trabalhar com isso.
Parece que a banana é a que mais se adapta à nossa... clima e a terra também, não é?
A banana teve um momento muito bom na região de Andirá, alguns anos atrás. Pode ser que seja mais uma opção para nós. Então, vamos pensar nisso aí.
Havia também muita promessa por parte do governo de incentivar, né, de volta aí a uva. Alguma coisa movimentou nesses 2 meses ou não?
Há umas 2 semanas atrás já houve uma reunião com a técnica do IDR, da antiga Emater, com a Rosângela, já com alguns produtores de uva. O governo do estado está lançando o programa REVITS, que é a revitalização da viticultura no Paraná. Então existe Existem quatro eixos de atuação desse programa e aqui em Bandeirantes, já nessa reunião que houve com os produtores, ficou-se definido que vai atuar em cima do eixo da comercialização. Porque produzir, o produtor sabe fazer isso. Agora, comercializar já não é o bom dele.
E aí a uva sofreu muito com isso, né?
Sofreu drasticamente. Agora, nesse final de ano, que é a hora deles fazerem a safra boa deles, eles tiveram um problema na comercialização. Dentro desse programa do governo do estado, nós vamos atuar no eixo comercialização.
Paulinho, algo mais que você gostaria de destacar?
Eu quero agradecer aos produtores rurais que têm nos recebido, que têm nos auxiliado em tudo que a gente vai fazer. É óbvio que é tudo para benefício daquela comunidade onde a gente está agindo. Então, agradeço a esses e pedir um pouco mais de paciência para aqueles que ainda não foram atendidos, pois a nossa intenção é atender a todos.